Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. A gente está entrevistando a doutora Ananda Pusta, advogada, ativista, uma batalhadora, uma mulher do diálogo, né, do debate, do pensamento crítico, e a gente tem que construir isso mesmo. É assim que se constrói uma sociedade mais justa, mais pujante, tentando pelo menos manter o diálogo vivo, né, em tempos sombrios, né? Isso te traz muita preocupação, Ananda, porque tem essa, a questão da sexualidade, a questão da bandeira que carrega, dessa posição que a gente tem de ser um campo mais aberto para o diálogo, né, um campo mais progressista que tem no seu norte, uma visão de mais conversa, né, de tentar entender o outro de uma forma mais aberta. Isso te traz preocupação também, inclusive no meio, né, nesse campo da diversidade, da sexualidade, que você, no último programa, você falou tão bem, né, que você, essa bandeira, naquela decisão, naquela sustentação anual que você fez no STF, né, como que a gente poderia criar esse pensamento? Isso te traz preocupação nesse sentido também, assim, não só o cancelamento, mas também
Como isso afeta, né?
essa perda do diálogo, esse medo de, assim, pô, a qualquer momento você fala uma besteira e daqui a pouco você não pode falar mais nada, né? Isso te traz preocupação?
Me preocupa pelo fato de, primeiro, pessoas se sentirem na obrigação de ficarem caladas e por conta dessa agressividade toda que o cancelamento traz, não se posicionarem. E daí a gente tem um dito que é muito potente, né? Aquele que é omisso em situações de intolerância é amigo do opressor, no caso, né? Aquele que não se coloca à frente, né, em situações de opressão é tão agressor quanto o opressor. Então, tem um medo, né, dessas pessoas ficarem ali, tipo, ah, tenho medo de me posicionar, então vou ficar quieto. Tem um medo também de uma desarticulação, porque você, a partir do momento que sai um brigando contra o outro, a minha pauta é melhor que a sua, ou então você falou isso e está errado, ou então não venha conversar comigo porque você não entende tal coisa. É óbvio que eu não entendo tal coisa, me explica, né? E os limites disso também, porque a gente está também vivendo num período onde o intolerável está sendo tolerável, né? A barbárie está sendo tolerada. E isso eu acho que isso é um reflexo até dessa apatia que o cancelamento traz. Isso politicamente, isso culturalmente, em todos os âmbitos. Porque a partir do momento que a gente deixa de exercer o diálogo e deixa de debater as coisas e coloca uma opinião ou outra como a verdade absoluta, você dá palco para autoritarismos, né? Que é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê pessoas falando sobre terraplanismo e ao invés de serem, enfim, refutadas e questionadas cientificamente, enfim, de uma forma robusta e realmente falado, né, que isso não tem razão de ser, isso é mentira, isso não, enfim, não é uma verdade absoluta, etc. Você não tem esse confronto, você tem uma normalização de discursos falaciosos que desarticulam movimentos que demoraram muitos anos para conseguir se colocar e se unir, né? O movimento racial é bem vítima disso, ao meu ver, nesses últimos acontecimentos de reality show na vida. Você demora gerações para conseguir fazer com que a visibilidade das pessoas pretas e pardas, não só no âmbito da TV, mas nas universidades, nas empresas, seja algo mais corriqueiro, seja algo um poder político conquistado, um Estado conquistado, né? E por um cancelamento você pode colocar tudo isso abaixo, porque aí você pega também questões sociais muito intrínsecas, né? O ra nosso racismo exacerbado, estrutural brasileiro, ele invalida e não vê a pessoa negra como um indivíduo que errou. Ele vê o movimento que errou. Ele vê a coletividade. Então, você não individualiza o erro da pessoa, né? Você acaba invalidando toda uma coletividade que demorou muito tempo para conseguir chegar ali, né? E isso se coloca muito, muito claro com esse cancelamento da Carol Conká, por exemplo, que tem uma série de falas problemáticas, tem um comportamento deplorável, assim, em vários aspectos, causou muito debate, mas se for comparado, por exemplo, com pessoas brancas que tiveram mais ou menos o mesmo tipo de comportamento, essas pessoas brancas não tiveram 99% de rejeição. Né? E o que isso custa ao movimento negro? Né? O que isso custa socialmente falando, enquanto potência de luta coletiva? Né? Isso é um exemplo, mas a gente tem outros também. Né? A gente tem exemplos com relação ao feminismo, você tem exemplos com relação à diversidade sexual e identidade de gênero, né? De invisibilizar e inviabilizar vivências e botar grupos contra outros, sendo que a realidade que nos afronta agora é uma realidade muito simples, uma realidade de pandemia onde as pessoas estão morrendo e a gente não tem políticas públicas. Então isso tira o foco do real problema, sabe? Do real problema das nossas vidas, que é essa situação horrorosa que a gente está vivendo, não só de saúde pública, mas também economicamente e de saúde mental, né? Para brigas que simplesmente invalidam e colocam por terra lutas belíssimas e antigas e todo um legado, sabe, de pessoas incríveis que vieram antes de nós. Eu acho que esse é o meu maior medo com o cancelamento.
O Ananda, tem uma analogia que eu faço aqui, inclusive fiz com o Christian Dunker, com o Daniel Amar Pérez, e a gente está sempre discutindo essas coisas, que essa ideia do reality show, né, principalmente o Brasil é um grande laboratório, né? Agora está sendo um grande laboratório mundial da Covid, né? Quantas pessoas, 1 milhão de pessoas vai morrer, não é possível, né? Mas é o grande laboratório a céu aberto, né? E o capital, ele não age, isso não é uma coisa que não é pensada, né? Isso é uma coisa pensada, né?
Exato.
O reality show também é uma coisa pensada, né? Para tirar o foco de determinadas questões, de determinadas situações, e jogar foco, jogar luz em coisas que, até como você mesmo disse, às vezes, por vezes, pode invalidar em algum momento algum tipo de pauta. Mas como é que você vê essa ideia, esse truque do capital, né? Que, por exemplo, você tem a Rede Globo, que é o capital, né? É o capital, sim. Na comunicação, é o representante do capital legítimo ali, claro, objetivo. Como é que você vê esses truques que aparecem, né, como manipuladores da opinião pública, que tiram o foco, de fato, de uma situação tão complicada como essa que a gente está vivendo, tanto economicamente, politicamente, né? E agora uma crise de saúde pública também, e a gente não consegue discutir isso com amplitude na sociedade brasileira. Como é que você vê isso? Isso também foi compartilhado com o Safatli, por exemplo, que nós fizemos uma pauta aqui. Como é que você vê tudo isso?
Eu vejo com muita tristeza, na verdade, porque a gente sabe que a sagacidade do sistema onde estamos inseridos, né, do capital, é imensa. Não é à toa que no mesmo dia onde se teve essas discussões do próprio BBB, teve-se eleição na Câmara de Deputados e no Senado, e a gente sabe o resultado qual foi, né? Da mesma forma, estão se botando pautas extremamente horrorosas no Congresso agora, né? Pautas de impunidade, pautas que vão trazer uma série de malefícios para as instituições e para a nossa democracia. E se você olha nas redes sociais, o assunto do momento é outro, né? As pessoas estão morrendo de Covid, as pessoas estão... Aqui no Paraná, por exemplo, foi decretado aí o lockdown de novo, hoje, saiu um novo decreto do Estado, porque está em calamidade pública. Tem mais de 300 pessoas esperando leitos de UTI. E a doença está se espalhando, né? Como você disse, o grande laboratório. E é um laboratório de políticas genocidas, né? E de manipulações tremendas. Que só não enxerga isso quem não quer, né? E obviamente que isso é extremamente pensado. Você tem uma elite aí, não só na comunicação, mas na política, questões que são, né, engendradas. Não é à toa, ao meu ver, que depois de um ano que sempre se falou tanto, né, de Black Lives Matter, com movimentos lindos e maravilhosos no mundo inteiro, teve-se movimentos no Brasil, sendo que um George Floyd morre aqui a cada 23 horas, entendeu? E daí você tem um Big Brother Brasil com a maioria de pessoas negras, mas quais pessoas negras? Essas pessoas negras não representam o movimento negro por completo. Elas são pessoas pontuais, que assim como eu e você, têm uma série de problemas, né? Tem uma série de complexidades, tem um histórico, tem, né, a própria Carol vem aqui de Curitiba, é uma cidade extremamente xenófoba, racista. A gente até é difícil sair dessa norma de xenofobia e racismo, porque é o que a gente respira todo dia aqui. A nossa existência é invalidada nessa cidade, querendo ou não. E ela sabe disso, porque ela morou aqui, ela é daqui, né? E isso, de certa forma, se reverbera também nos comportamentos. Isso é bacana? Não, não é bacana. Mas isso também não dá o direito para esse tipo de atitude invalidar um movimento gigantesco, né? Então, inconscientemente, a opinião pública vai dizer, olha, a preta barraqueira, olha que horrível que ela está falando. Esse controle dos corpos, sabe? E não por acaso essas pessoas foram escolhidas para estar ali, né? Não por acaso elas estão ali. Elas foram escolhidas a dedo. Tem uma série de vieses psicológicos ali da direção do programa. E o grande irmão, é aquele que... O jogo, de fato, não são as pessoas que jogam. São as pessoas que manipulam o próprio jogo. É quem está por trás das câmeras, né? Isso, até fazendo uma analogia com o Hunger Games da vida, é assim que as coisas funcionam. A única diferença é que no Big Brother Brasil as pessoas não se matam, né? E o prêmio é R$1,5 milhão de reais. Antes fosse de dólares, né? R$1,5 milhão de reais que não cobre nem 0,5% das cotas de patrocínio do programa. Uma cota de patrocínio média desse programa é mais de 98 milhões. O que, que é R$1,5 milhão para quem ganha? Com o tanto de lucro que a emissora vai ter, né? E daí você tira o foco, né, desses problemas sociais que são realmente estruturantes, que poderiam, né, gerar uma mudança se fossem trabalhados pela grande mídia, e você anestesia pessoas que estão extremamente tristes por estarem trancadas há mais de um ano, quem está trancado, né? Pessoas que não estão bem mentalmente, ou porque estão super sozinhas, ou porque têm suas limitações diversas, perderam seus familiares, né? Tiveram problemas terríveis durante a pandemia, e você anestesia essas pessoas com esse tipo de programa. Então é muito assustador isso, na verdade, Betão, porque é a realidade nua e crua passando na sua TV e na sua tela, né? As pessoas sendo manipuladas, as medidas legislativas horrorosas sendo aprovadas, um desgoverno tremendo, né? Uma crise institucional gigantesca. Não sei se a gente se recupera disso mesmo depois de uma eleição ano que vem. E a gente está aqui, vamos fazer o quê? O que, que eu posso fazer? O que, que você pode fazer? A não ser, né, debater sobre isso, falar sobre isso, continuar trabalhando e fazendo o nosso papel enquanto cidadãos, assim. Essa é a minha maior angústia, sabe? Ter a consciência dessas questões e não conseguir tirar com a mão, sabe? Ah, vamos resolver isso aqui. Vamos tirar isso aqui com a mão e vamos resolver. Não tem como, né? São processos que a gente tem que passar enquanto sociedade, enquanto humanidade. É isso.
Bom, um minutinho só, a gente não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Ananda aqui. A gente vai para a parte final do programa. Esse programa que não dá nem vontade de acabar, né? De tão bom que fica esse diálogo, né? Não saia daí, um minutinho só, a gente estará de volta aqui. Estaremos de volta aqui no Cultura Geral na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta também.